Momento Tecnologia.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, no mês de abril, o número de casos confirmados de Covid-19 já ultrapassou os 2 milhões. Cientistas de todo o globo estão correndo contra o tempo em busca de um tratamento possível para a doença. Várias universidades estão contribuindo para combater a Covid-19. Aqui na USP, pesquisadores estão trabalhando no desenvolvimento da vacina para o novo coronavírus, num grupo coordenado pelo professor Jorge Calil, da Faculdade de Medicina. Eu sou Kainan de Oliveira e esse é o Momento Tecnologia. São muitos os países que estão na corrida por uma vacina, e os caminhos para chegar ao resultado são os mais diversos. De dentro da USP, o professor Calil explica a estratégia que tem sido adotada.
A estratégia que nós estamos utilizando é o desenvolvimento de uma partícula semelhante ao vírus, que seja parecido com uma casca do vírus. Isso vem do inglês VLP, Virus Like Particles. E o que nós fazemos? Nós temos uma estrutura de proteínas que se juntam para formar essa casca do vírus, e nela nós colocamos fragmentos da proteína principal de ligação do vírus com a célula, que é a proteína spike, ou espícula, que é aquela que aparece nos desenhos do vírus. A estratégia que estamos utilizando, então, é pegar essa VLP, colocar essa estrutura que vem da sequência da proteína do spike, e com isso nós vamos injetar para que o indivíduo produza anticorpos que vão reconhecer essas estruturas do coronavírus e, com isto, impedir que ele penetre na célula. Então, esta é fundamentalmente a nossa estratégia para o desenvolvimento da vacina.
Além das VLPs já usadas contra o HPV e a influenza, existem vacinas que utilizam tecnologias diferentes para a imunização. Isso é o que explica o vacina Luiz Cied. Ele é presidente do Vide Academics, membro do grupo de bioinformática da Faculdade de Medicina, membro da União Pró-Vacina e aluno de graduação do curso de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto.
As vacinas atenuadas ou de patógenos enfraquecidos, como na varíola, na cólera e na raiva. Existem também as vacinas de toxoides, que são toxinas enfraquecidas, né? Como na vacina do tétano, as de polissacarídeos, que são moléculas presentes nas bactérias das vacinas de meningococos, pneumococos e hemófilos influenza B. Existem as inativadas contra a tuberculose e a vacina da raiva. Na verdade, são vacinas, são os patógenos mortos, né? E dentro desses patógenos mortos, dessa classificação, existem as VLPs. Existem também as vacinas de subunidades, que são proteínas do vírus, né? Como a da hepatite B. E agora as vacinas de RNA e DNA, que são pedaços de material genético capazes de fazer nosso próprio corpo produzir essas subunidades e criar imunidade.
O processo de desenvolvimento da vacina da Covid-19 não é nada simples. E para que chegue ao mercado, há um longo caminho a ser seguido até a testagem e a comprovação da eficácia. O professor Calil conta mais sobre como acontece esse processo e quais são suas dificuldades.
As dificuldades de fazer uma vacina estão nos diferentes pontos da pesquisa. Realmente, fazer uma vacina é algo experimental. Você parte de hipóteses, desenha os experimentos e verifica se a sua hipótese é verdadeira. Então, desde o início, sabermos qual é o melhor veículo para levar as proteínas do coronavírus em contato com o sistema imunológico do indivíduo a ser vacinado. É melhor a proteína pura, pedaços dela, junto com outro vírus, junto só com a casca de um vírus, talvez o vírus inteiro atenuado. Tem várias formas, várias estratégias. Depois, qual é que será o melhor alvo? Qual é a sequência do coronavírus que nós queremos chegar? Estudos mostram para algumas sequências, mas sempre tem o dado experimental. Nós temos que ser o mais objetivos e o mais específicos possíveis para que a gente tenha realmente a produção de anticorpos em grande quantidade que neutralizem o vírus. Depois disso, tem que passar por todos os testes em animais, mostrar que a vacina não é tóxica, e temos que fazer o escalonamento, ou seja, produzir uma grande quantidade da vacina em boas práticas de laboratório para fazer os testes finais, toxicidade e segurança em humanos, mostrar que a vacina realmente funciona e o indivíduo desenvolve bons anticorpos neutralizantes para que chegue no mercado. É um longo percurso, todo ele com as suas dificuldades, não se pode subestimar nenhum deles.
Após essa fase inicial, começa o período de testes em animais para comprovar a não toxicidade da vacina e sua efetividade. Só depois de tudo isso é que começam os testes em humanos, e isso leva tempo.
Para chegarmos dos testes em camundongo até os testes em humanos, tem um caminho razoável. Tem vários testes em animais que serão feitos para provar que a ideia funciona, ou seja, que desenvolve-se anticorpos neutralizantes, para depois ver toxicidade e segurança, escalonar em boas práticas para chegar em humanos, que é a fase 1. Eu acredito que isso vai nos levar pelo menos um ano e meio.
É depois de concluídos os testes em humanos e comprovada a eficácia que a vacina deve começar a ser produzida em grande quantidade para ser comercializada.
Depois que começarmos os testes em humanos, faremos provavelmente somente fase 1 e uma fase 2, ou seja, primeiro a gente vê se não é tóxico, em segundo a gente vê qual a melhor dose, qual é o melhor regime de vacinação que será apropriado para o desencadeamento de respostas em humanos, depois produzir em largas quantidades para que ele finalmente seja envasado e distribuído. Talvez 2 anos, 2 anos e meio.
As vacinas são cruciais para a imunização da população no combate de doenças e, além disso, ainda ajudam na diminuição de gastos em saúde, principalmente em países emergentes, como informa o Vacina Aloysio Sayed.
De acordo com a pesquisa da Johns Hopkins e da Bill e Melinda Gates Foundation, em 94 países de baixa média renda, a cada dólar investido em programas de vacinação realizados entre 2011 e 2020, são economizados entre 16 a 44 dólares. Isso dependendo do tipo de análise feita, né? Essa economia em valores absolutos pode chegar até 1,5 trilhão de dólares para esses países.
Ainda assim, temos testemunhado o crescimento de um movimento conhecido como antivacina, que inclusive pode ameaçar o plano contra a Covid-19 quando a vacina chegar ao ponto de distribuição. Quem dá mais detalhes sobre essa crise é o médico Max Igor Banks Ferreira Lopes, infectologista e coordenador do Ambulatório de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas da USP.
O que pode impactar é, uma vez que seja indicado a vacinação de toda a população, se você tiver pessoas que não queiram vacinar, você cria o mesmo problema que você vê hoje em dia em relação a essa postura. Você cria pessoas suscetíveis que vão permitir a doença circular na comunidade. E então aqueles indivíduos, de novo, que não foram vacinados ou que têm risco maior de evolução mais grave ou que foram vacinados e não produziram tanto anticorpo de proteção, acabam ficando suscetíveis porque acumula naquele grupo muitas pessoas em que o vírus pode infectar e transmitir de uma para outra. Então, reintroduzindo de novo a doença naquela população.
Para a vacina, apesar do avanço do movimento antivacina, a história da vacinação é mais antiga e acredita que a imunização surgiu nas civilizações antigas, numa técnica chamada de variolação, posteriormente originando as vacinas como conhecemos.
As primeiras vacinas surgiram entre o final do século XVIII e durante o século XIX e contaram com cientistas importantes como Edward Jenner e Louis Pasteur. A história das vacinas, no entanto, vem desde o século XIII e talvez alguns séculos antes, quando civilizações do Egito, Índia e China praticavam uma técnica de imunização chamada variolação, cuja ideia era inocular o pus de infectados pela varíola em pessoas saudáveis e torná-las imunes. A técnica, que apesar de perigosa, apresentava alguns resultados bons, se difundiu pelo mundo e sofreu alterações até chegar na Inglaterra, onde fazendeiros observaram que mulheres que ordenhavam vacas e eram infectadas pela varíola bovina não desenvolviam a varíola humana quando expostas a ela. Edward Jenner, em 1796, observou criteriosamente esse fenômeno e publicou um estudo científico mostrando que essa técnica chamada vacinação, logo depois chamada vacinação, né, seria mais eficaz e segura do que a variolação. Como a varíola era disseminada pelo mundo todo, os países iniciaram alguns programas de vacinação contra a varíola. Finalmente, em 1979, a doença foi declarada erradicada do mundo todo. No final de 1800, em 1885, para ser mais exato, Pasteur desenvolve uma vacina contra a cólera e contra a raiva. Ao longo dos séculos seguintes, outras vacinas contra vírus e bactérias são desenvolvidas utilizando novas tecnologias.
O professor Jorge Calil ressalta a importância de que o Brasil desenvolva seu próprio produto.
Muita gente tentando fazer uma vacina no mundo. Quem conseguir fazer a vacina vai, em primeiro lugar, vacinar a sua população e depois vai vacinar os seus melhores parceiros, sejam financeiros, sejam comerciais, sejam de segurança, sejam políticos, o que seja. E o Brasil terá que entrar nessa fila para conseguir vacinar os seus 210 milhões, um grande número da população. Se cada país conseguir desenvolver uma boa vacina, vai dar prioridade para os seus cidadãos. Nós termos uma vacina no Brasil tem múltiplas vantagens. Uma delas é a possibilidade de vacinarmos a população brasileira com prioridade. A segunda é o preço e o custo dessa vacina. A terceira é desenvolvermos alta tecnologia no Brasil, não sermos obrigados a importar. E a quarta é que nós depois poderíamos exportar tecnologia de alta qualidade em vez de só importar a tecnologia, o produto acabado, na verdade.
Neste podcast, falamos sobre o desenvolvimento da vacina do novo coronavírus e a importância da imunização. Eu sou Cainan de Oliveira e esse é o Momento Tecnologia. A edição de som é de Guilherme Ferentini, edição geral é de Cinderela Caldeira. O Momento Tecnologia é uma produção do Jornal da USP e você pode nos encontrar nos principais agregadores de podcast e no site do Jornal da USP. Até a próxima!
Momento Tecnologia.